Olá, esta é a bússola de 22 de março e o título, algo provocatório, deste editorial é Modernizar com foco e já agora com estratégia, precisa-se. Modernizar a administração pública e tornar a vida mais fácil e simples aos cidadãos é um imperativo num país que ainda vive, eu diria, há demasiado tempo, em capelinhas e pequenos poderes que, na verdade, só prejudicam quem quer andar com o país para a frente. Várias e novas medidas foram conhecidas na última semana, nos últimos dias do governo socialista, e terão de certo impacto positivo porque traduzem uma mudança de mentalidade no modelo de acesso à chamada loja do cidadão, na melhoria de funcionalidades tecnológicas e também num reforço do investimento. Algumas medidas são conhecidas, mas vamos, nesta edição, conhecer melhor. João Dias, presidente da AMA, Agência para a Modernização Administrativa, revela o que vai mudar e melhorar no acesso dos cidadãos à máquina do Estado, eu diria, independentemente da mudança de governo, num debate com o bastonário da Ordem dos Notários, profissionais que conhecem bem o terreno e que podem ajudar a desmontar também alguma dose de propaganda que haverá sempre nestes momentos. Pode ver o debate em amanhã.pt e na Euronews, aliás, no canal YouTube em português, fica sempre disponível, e, claro, ler aqui no jornal. A construtiva troca de ideias ilustra bem aquilo que os portugueses anseiam, que é reduzir a burocracia, melhorar o que funciona bem, eliminar o que atrapalha e continuar a investir na diminuição de vários custos de contexto que há anos são conhecidos e que há anos prejudicam os agentes económicos, isto é, as famílias e as empresas. Mas vamos olhar aqui para outra situação que vem, curiosamente, da administração pública. Leonor Freitas, empresária e ex-funcionária pública, é um exemplo de força, de energia e de resiliência. É mais conhecida por ser a líder da Casa Ermelinda Freitas e ela revela a sua nova aposta a norte, neste caso no Minho e no Douro, e o crescimento do negócio dos vinhos da região de Setúbal junto de públicos muito heterogéneos, com cerca de 100 marcas nos mercados nacional e externo. Além do seu exemplo de liderança e de responsabilidade social durante a pandemia, há várias lições a aprender com este caso sucesso MPT, tal como, aliás, com os anteriores que temos revelado desde setembro, quando começou este projeto Portugal Amanhã e que estão disponíveis no site amanhã.pt. Nesta edição, numa semana política intensa e de indigitação de um novo Primeiro-Ministro que terá uma missão difícil num país que precisa de confiança e de esperança, eu sugiro ainda as crónicas de três especialistas sobre três áreas fundamentais para o futuro, isto fazendo a analogia com, no fundo, as missões do novo Primeiro-Ministro e do Governo. A inovação e empreendedorismo, por um lado, o setor primário, e neste caso em especial dos negócios em torno do vinho, e também a valorização da marca país. Ora, Jorge Costa Oliveira reflete sobre a imagem externa de Portugal e as ferramentas ou prioridades de um novo governo nesta área que não deve nunca ser descurada, porque pela relevância da reputação do Estado e das empresas portuguesas no mercado externo. Num ano de previsível arrefecimento do crescimento económico, para ser simpático, entidades como a ICEP e Turismo Portugal devem estar alinhadas com novas políticas e medidas de valorização do que se faz de melhor em Portugal, evitando novos danos de imagem, quanto, por exemplo, a transparência ou corrupção, a justiça lenta e a excessiva burocracia nos licenciamentos, só para dar alguns exemplos. Por outro lado, outro cronista, José Ramalho Fontes, professor emérito da AES e especialista em inovação, destaca a urgência de olharmos para o setor do vinho como um cluster. Aliás, há vários setores que, na verdade, deveriam ser olhados como um cluster. Com empresas de sucesso e com boas práticas que devem ser replicadas para que este negócio, neste caso do vinho, ganhe escala e maior valor, designadamente nas exportações. O caso de negócio do vinho, que analisamos no sucesso.pt nesta edição, como referi, ilustra as preocupações deste especialista quanto ao número elevado de marcas existentes no mercado lusitano e também a necessidade de maior rentabilidade e notoriedade internacional do vinho português, apesar do caminho trilhado com resultados positivos nos últimos anos. Por fim, outro cronista, Ricardo Marvão, cofundador da BTI, ele recorda o simbolismo do Dia Internacional do Estudante, 24 de março, para que as políticas públicas de educação, de empreendedorismo e de inovação sejam mais focadas no cliente, ou seja, no estudante, e menos nos problemas e nos interesses das máquinas ministeriais ou profissionais, por mais justas que sejam as reivindicações de professores ou outros agentes da educação. Em suma, o país poderá crescer mais se apostarmos mais e melhor na valorização dos recursos endógenos e acrescentarmos valor ao que produzimos bem em Portugal. E mais ainda, de preferência, se o Estado, seja qual for o governo, fizer o seu trabalho, modernizando a máquina administrativa e reduzindo carga fiscal e burocrática junto das pessoas e empresas, ou seja, os agentes da economia que anseiam por menos e melhor Estado e, sobretudo, por políticas mais viradas para o setor privado que cria verdadeiramente a riqueza e o emprego no país.